Excelentíssimo senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a defesa da senhora presidente da República quer afirmar que está absolutamente estarrecida com aquilo que foi objeto do depoimento que estamos ouvindo nesse momento. Nós sabíamos que havia divergências dentro do Tribunal de Contas. Afirmamos nas nossas peças que, curiosamente, uma das unidades que havia firmado esses pareceres não tinha sido lembrada no acórdão por alguma razão. É estranho que um órgão que sustente a transparência, que cobre a transparência, que acuse o governo de maquiar coisas, simplesmente não aponte as suas divergências internas. Por que será? Eis que, a partir da arguição do senador Randolph Rodrigues, se revelou algo assustador. O Ministério Público, que é um órgão que tem independência funcional, pede o auxílio de um auditor que tem o dever da imparcialidade funcional, para preparar uma representação, onde o Ministério Público é parte, e esta representação é dirigida ao próprio auditor, fora da unidade que deveria recebê-lo. É isso que nós ouvimos hoje? É o mesmo, senhor presidente, que um juiz auxiliasse um advogado a elaborar a petição que seria dirigida a ele para que ele pudesse acolhê-la. É gravíssimo. A cada dia que passa, parece que nós estamos descobrindo as coisas que acontecem. O nobre procurador Júlio Marcelo teve arguída a sua suspeição e foi reconhecida pelas condutas que teve. E agora, então, montando quebra-cabeça, a representação de uma questão que era divergente no Tribunal de Contas da União é feita com o apoio do auditor para a parte, porque o Ministério Público é parte, para a parte. E ele recebe para julgar a própria tese que sustentou. É inacreditável o que nós estamos vendo aqui, senhor presidente. Inacreditável. Eu não vou pré-julgar. Mas me parece claro que foi violentado o Código de Ética do Tribunal de Contas da União nos artigos 5º, 13 e 14. Sem embargo de ofensas funcionais com base na Lei 8.112. Sem embargo em situações que podem ser tipificadas na Lei Orgânica do Ministério Público. Portanto, eu requeiro, senhor presidente, a extração em caráter de urgência da ata e do depoimento para que a defesa da senhora presidente da República possa imediatamente tomar as medidas após uma avaliação que julgar cabíveis do ponto de vista disciplinar e outras que porventura se configurem como tipificadas diante de um comportamento que a meu juízo qualifica de nulidade plena o que aconteceu neste caso no Tribunal de Contas da União. Duvido que os senhores ministros saibam disso. Duvido. E deverão sabê-lo. E nos encarregaremos de informá-los formalmente e pedir as providências cabíveis nos termos da lei em todos os seus aspectos. É lamentável que isto ocorra e tenha determinado todo um conjunto de discussões onde está claro que quem criou a tese das pedaladas foram exatamente essas representações. E depois se vem aqui dizer que foram as pedaladas que, quando descobertas, levaram ao descrédito. O que levou ao descrédito foi a tese. O que levou ao descrédito a situação nacional foi justamente esse tipo de situação que já acontecia em governos anteriores e não havia sido denunciado. E não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal. Dr. Ivan Marques claramente diz: ou todos eram culpados ou não se culpe a partir de 2014. Ele diz isso. Ou seja, o que levou ao Tribunal de Contas da União a, de repente, acordar do seu sono diante daquelas situações todas que se verificavam? A resposta é não, é que o montante foi muito grande. Claro que o montante foi grande, evidente. Se investia mais nos programas sociais, então subia a situação financeira. É óbvio que era, mas mais que isso. Uma operação de crédito não se define pelo valor e pelo montante. Quem empresta um real. Quem empresta 100 milhões, empresta 100 milhões de reais. Não se define operação de crédito pelo montante. Não se define. Portanto, criou-se essa tese. E agora está claro como foi criada. O procurador, tido como suspeito, pediu ao auditor, o auditor pediu ao procurador, que juntos formulassem a tese, quando havia divergência dentro do próprio tribunal. Conforme constatado, e há. Que isso? Senhores, é estarrecedor o que nós estamos vendo aqui hoje. estarrecedor. E em jogo está o mandato de uma senhora presidente da República, eleita por 35 milhões, mais 54 milhões de brasileiros. É isso que nós estamos vendo. E aí então dirijo a pergunta, senhor presidente. Eu costumo respeitar opiniões jurídicas diversas, mas eu preciso entendê-las. Quando que se caracteriza a tal da operação de crédito que Vossa Excelência sustenta? Qual é o prazo? Porque para ter atraso tem que ter prazo. Não há atraso sem prazo. As portarias não definem prazo. E Vossa Excelência diz, não, atrasou o pagamento. Aí tem a operação de crédito. Pois bem, a partir de que prazo existe? Porque nas falas de Vossa Excelência e do procurador Júlio Marcelo, isso não fica claro. Mas, a partir de que montante financeiro configura-se uma operação de crédito, a seu ver? Quantos milhões? Quantos bilhões? Qual é o prazo e qual é o montante? Para que eu possa verificar, dentro da análise de Vossa Excelência, o que é operação de crédito e não é. É a pergunta que lhe faço.
Com a palavra, testemunha.
Obrigado, presidente. Doutor José Eduardo Cardoso. Alguns esclarecimentos. O doutor Júlio pediu para que eu analisasse a minuta de representação que ele elaborou, para evidentemente, para que eu sou a referência no tema dentro do tribunal, verificasse se o que ele estava colocando.
Essa senhoria está com a palavra.
Obrigado, presidente. Bem, eu sou a referência não porque eu seja o melhor, porque eu posso ser a referência por ser o pior também. Referência é algo que depende do parâmetro. Em relação a por quê? Porque eu trabalhei com o assunto especificamente. E, evidentemente, ele pediu para que eu desse uma olhada em alguns aspectos conceituais para saber se ele não estaria, ao apresentar a representação, falando algum tipo de besteira. Mas, e eu devo alertar, porque o que foi afirmado aqui não é correto. Não havia, naquele momento, no tribunal, qualquer opinião divergente. A opinião divergente da CERUR veio muito tempo depois de prolatado o Acordo 825-992, que passou pelo exame da Secretaria de Recursos e dois auditores na execução dos seus trabalhos, e isso é garantido até por isso mesmo, para que seja ouvida outra opinião. A análise do pedido de reexame é efetuada por uma outra secretaria do tribunal, que não a secretaria original. Eles entenderam em determinados aspectos relacionados às estatísticas fiscais que o acordo inicial deveria ser modificado. O diretor não concordou com os auditores, o secretário também não concordou e os ministros, por unanimidade, também não concordaram. Então, a época de elaboração da representação, o que eu também poderia ter feito, não havia divergência. O que havia eram notícias publicadas e que o procurador, com base naquelas notícias, resolveu representar em razão da gravidade do assunto e solicitou a um professor da área, referência naquele tema dentro do tribunal, que analisasse o que ele havia escrito estava condizente com a parte conceitual da matéria. A distribuição do processo para a secretaria na qual eu trabalhava foi em função de decisão do ministro. E, repito, não cabe apenas à SEMAG analisar esses aspectos, até porque a secretaria que cuidou do tema tratava de clientelas que estavam intimamente ligadas ao tema. Portanto, perfeitamente normal a conduta do tribunal nesse sentido. Em relação aos aspectos mais específicos das operações de crédito, em relação ao prazo, melhor, vamos pelo mais objetivo. Não é, evidentemente, o montante que diz se é ou não é operação de crédito. Não existe operação de crédito de 100 bilhões e não existe de 100 reais. Não interessa o montante. Em relação ao prazo, quando é que está caracterizado, então, o prazo? Que parâmetro é esse que diz que agora houve atraso ou não? Esse parâmetro foi trazido pela própria defesa da presidente, nas contas de governo de 2014, pela Advocacia Geral da União. Foi o AGU, à época, que tratou disso, onde ele apresentou de maneira muito clara a chamada lógica intrínseca da operação de equalização de taxa de juros. Essa lógica intrínseca é inerente a essa operação e ela diz o seguinte, que a União deve efetuar o pagamento da equalização no mesmo instante em que o contrato prevê que o mutuário efetue o pagamento dos juros à instituição financeira. Essa lógica não pode ser alterada. Não cabe à União, posteriormente, a seu bel prazer, estabelecer prazo distinto que contraria essa lógica intrínseca. E à época, eu me lembro muito bem que eles estavam tratando de PSI, porque a portaria estabelecia um prazo de 24 meses para a União fazer o pagamento. E qual que era o erro da argumentação? É porque eles associavam o prazo de 24 meses a um prazo médio de carência das operações, que, de acordo com eles, seria de 24 meses. Acontece que a equalização não é em relação ao prazo de carência do principal das operações. A equalização é em relação aos juros. E, para todas as operações do BNDES que foram apresentadas e analisadas à época, o prazo médio era inferior a 3 meses. Portanto, de acordo com a lógica intrínseca no conceito da própria AGU, era obrigação da União efetuar o pagamento de acordo com esse prazo médio. Então, é essa lógica que determina o prazo. O processo que se realiza ao longo dos 6 meses, chamado de período de equalização, nada mais é do que um procedimento administrativo em que a União reconhece o direito da instituição financeira em receber o valor. Não é esse período que gera o direito para a instituição financeira. O que gera o direito a receber para a instituição financeira é a própria lógica intrínseca da operação. A União simplesmente reconhece que deve. Inclusive, se a União não reconhecer, o direito à instituição financeira existe e ela pode ir à justiça cobrar. Não sei se o fará, se quem a dever for o seu ente controlador, né? Então, está caracterizada a operação de crédito quando a União deixa de efetuar o pagamento naquela data devida, dita pela lógica intrínseca, e, além disso, passa a computar juros Selic.
Doutor Zé Eduardo, mais 4 minutos para complementação. Microfone, por favor.
Eu vejo uma modulação na fala da testemunha. Na primeira fala, ele disse que tinha ajudado o doutor Júlio Marcelo a fazer a representação. Na segunda, ele disse que recebeu a representação para verificar se estava tudo em ordem. É pena que eu não soubesse de que a auditoria do Tribunal de Contas da União, quando eu era advogado-geral da União, senhor presidente, dava esse serviço para as partes gratuitamente. Porque eu teria apresentado a defesa da senhora presidente da República para perguntar: é essa que eu tenho que fazer ou é alguma outra coisa? Porque eu era tão parte com o doutor Júlio Marcelo. Tão parte. No entanto, ele assessorou uma das partes. Seja ajudando a fazer a representação, seja examinando para ver se estava tudo em ordem. E eu, a primeira pergunta que faço é: se a Advocacia Geral da União tivesse levado a vossa senhoria a defesa da senhora presidente para ver se estava em ordem, vossa senhoria também faria o mesmo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, senhor presidente. É tão assustadora essa tese da operação de crédito que o nobre depoente falou que o prazo tem a ver com a lógica intrínseca.
O prazo médio.
O prazo que ele aponta é completamente diferente do prazo apontado pelo senador Anastasia no seu relatório. O senador Anastasia se vale de um decreto da Presidência da República para criar um prazo retroativo. E eu, da tribuna, inclusive, disse: era um prazo anastasiano, porque ninguém nunca havia dito isso. E agora é o prazo médio da lógica intrínseca. Ou seja, ninguém sabe qual era o prazo, ninguém sabe quando houve o atraso, mas é uma operação de crédito que a presidenta não pagou num prazo que ninguém sabe dizer qual é, e ela é condenada por um crime de responsabilidade quando nem eles se entendem em relação a quanto é o atraso. Nem o Tribunal de Contas, nem o senhor relator. Ninguém sabe qual é o atraso. E querem que a presidenta da República tenha tido dolo, porque ela devia saber. Se os senhores não sabem, se os senhores não se entendem quando que é o prazo, um é o prazo médio, o outro é o prazo anastasiano, a presidenta da República deveria saber disso, informada por quem? Em que momento se configurou o atraso? Vossos senhores não sabem dizer. É uma tese criada para condenar uma presidente inocente, quando todos os outros fizeram. E vossa senhoria, ao dizer nesse momento, nesse instante, que não é o montante que define, indiretamente diz que todos os auditores do Tribunal de Contas prevaricaram quando não perceberam que havia atrasos anteriores. E o relatório Anastasia é muito claro quando diz que os atrasos vêm no Plano Safra desde 2008. Os senhores não perceberam que esses atrasos vinham? Os senhores não são auditores? Não se diagnosticaram, e aí vem o Ministério Público da União, que é cabal, manifesto, claro, ao dizer, ou condenaram-se todos os anteriores, ou não se condene agora. Não, é localizado, é direcionado. Nós estamos diante de uma situação em que um procurador do Ministério Público, considerado suspeito, escolhe um auditor para ajudá-lo a fazer a representação. Este auditor, a posteriori, julga essa auditoria. Há divergências do tribunal para dizer que é uma operação de crédito, que ninguém sabe dizer o prazo, mas que a Presidenta da República agiu com má fé. Má fé, que devia saber quando foi atrasado. Eles não sabem, eles não se entendem. É kafkiano o que nós estamos vendo, senhor presidente. É triste, realmente é triste. E se nós ficássemos mais um tempinho ouvindo testemunhas, presidente, não sobraria pedra sobre pedra desse grande engodo que é essa acusação desse impeachment. E ainda se vem dizer que a senhora presidente da República é que quando teve descoberta as pedaladas, destruiu a nação. Não foi. Foi esta fraude que colocou o Brasil em xeque. Foi esta fraude que colocou o Brasil sob suspeita de uma situação que nunca se suspeitava anteriormente, com a devida vênia e com o devido respeito e com perdão pela veemência. Mas é a veemência da indignação. É injusto. É incorreto. E peço então que você...
Vossa Excelência complementa por 30 segundos.
Se eu tivesse... Perguntando se estava em ordem a defesa do senhor presidente da República. O senhor me atenderia e daria conselhos?
Peço que não se manifestem, por favor, estamos no julgamento. Vossa Senhoria tem a palavra.
Em relação ao montante, o que eu falei é que não é o montante que define. Evidentemente não é o montante que define se é ou não é operação de crédito. O que define se é ou não operação de crédito... Melhor, o montante pequeno ou grande pode ser operação de crédito, né? Agora, o que define se é ou não vedada pela LRF não é o montante. O que define é a utilização da instituição financeira controlada pelo seu ente controlador, ao arrepio da vontade dessa instituição financeira. Então, não há prevaricação de nenhum auditor, porque, embora possa ser até... concordar com a tese de que houve operação de crédito anterior, é possível afirmar, no meu ponto de vista, que não houve a utilização de instituição financeira para financiar políticas públicas, porque esses montantes anteriores foram meros descasamentos decorrentes de fluxo de caixa natural das operações. Se houve utilização em montante elevado em desacordo com o artigo 36 da LRF, essa utilização ocorreu nos últimos anos. Volto a afirmar, eu sou professor da área, eu sou referência no tema, eu fui consultado e, evidentemente, se eu fui consultado, é claro que você está auxiliando alguém a elaborar alguma coisa. Eu fui consultado em relação a conceitos específicos e pontos que estariam na representação. Eu não elaborei representação, de maneira alguma. Não considero ter auxiliado ou agido de maneira indireta ou diversa para beneficiar partes e, da mesma forma, não faria isso se Vossa Excelência solicitasse a minha... Não, de jeito nenhum. Evidentemente, assim como não fiz... Eu fui consultado como professor da área, assim como várias pessoas me ligam todos os dias para saber, Dávila, o que é resultado primário? Dávila, esse tipo de operação tem efeito no resultado primário? Dávila, esse tipo de operação aumenta ou diminui a dívida líquida? Dávila, eu quero saber qual que é o efeito. Esse tipo de pergunta me é feita por várias pessoas, por ex-alunos, por alunos atuais, pessoas que trabalham no Senado, Câmara, TCU, que já foram meus alunos e que têm interesse. Eu tenho livros na área. As pessoas me perguntam mais como professor e como fonte de informação do que propriamente para qualquer tipo de auxílio ou para tentar burlar qualquer processo. Isso jamais existiu, jamais existirá, e eu não permito que isso seja feito, jamais permitirei.